Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Bom dia, boa tarde, boa noite para você, torcedor do New England Patriots. Estamos de volta aqui com mais um episódio do Your Job Podcast. Eu sou o Marcelo, _ Aragão 1 no Twitter ou ponto Aragão 1 no Instagram. Estou aqui com meu parceiro, como sempre, arroba coachbarandas em qualquer rede social. Ele se vangloria disso, né? Que é uma ideia só em qualquer rede social. Mas estamos de volta aqui com mais um programa bem legal. Um programa que talvez fique mais curto, né? Mas a gente preparou um quadro novo aí para trazer para vocês. Então a gente vai trazer a tradicionais notícias, vai trazer algumas perguntas de vocês e tem um quadro novo onde a gente vai buscar falar de algum jogador que não é tão falado, mas que a gente considera de suma importância para o New England Patriots para essa próxima temporada e eventualmente para o futuro, né? Se você não segue a gente, segue a gente lá no Instagram, @doyourjobpodcast, a gente está soltando vários conteúdos legais por lá, né? E se você quiser fazer parte do nosso grupo no WhatsApp, você manda lá o seu número para a gente, ou para mim, ou para o Bruno, ou para o perfil do programa, tanto no Twitter quanto no Instagram, que a gente adiciona você lá, galera super participativa. Acho que o grupo não tem uma hora que fica sem movimento, a galera está sempre trocando ideia. Quando não sou eu, é o Bruno, tem uma galera super participativa lá. Então, se você quiser participar, por favor, será muito bem-vindo. E agora, vamos ao programa. Vamos ao nosso... Já voltamos aí com o nosso bloco de notícias, como a gente sempre costuma trazer para vocês. Bom, estamos de volta aqui com as nossas notícias. E o Bruno nem falou nada hoje, né, cara? Agora que eu me dei conta. Bruno, vamos falar um pouquinho do Patriots?
Tudo bem com o senhor, cara? Marcelo esqueceu de jogar pra mim no primeiro bloco. Não, aqui na pausa que a gente faz, eu falei, Marcelo, você não deixou me apresentar, cara. Que porra é essa? Então vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Um prazerzaço estar aqui. Vamos falar um pouquinho do New England Patriots. Se o Marcelo deixar eu falar também, se ele não deixar, ele faz o programa todo aí.
Não tem problema. Eu vou pensar no seu caso. vamos para as notícias, cara, que a gente tem aqui. Umas notícias legais que a gente separou aqui. A primeira, acho que a gente vai acabar tendo que falar, não só nas perguntas, mas a gente vai falar um pouquinho agora também, é que o Patriots não fechou o acordo ainda com o Joe Tunney, né? Então, a gente está num cenário bem delicado aí, de que ele teria que assinar até 15 de julho para contar no cap. E ele não assinou ainda, não renovou, não teve nada que indicasse que uma renovação estivesse por vir. O que tem se especulado é que ele provavelmente jogaria aí sob a franchise tag esse ano e ao longo da temporada pudesse vir a renovar e tal, mas contaria, né, 15 milhões contra o cap caso se sucedesse, dado que é o preço da franchise tag para guards, né? Saiu também uma galera falando aí que o Eagles poderia ir atrás, mas eu acho que é uma especulação muito forte, né, dada a lesão do guard Brooks lá, enfim, mas seria uma baita especulação. Aí eu queria ouvir um pouquinho de você, Bruno, o que você acha dessa notícia aí, qual a sua expectativa para o John Tunney, se é que é possível ter alguma aí. Ainda que seja muito cru, né? Muito cedo para falar.
Cara, eu acho que quando falam aí dele no Eagles, né? Muito mais uma conjectura de, o Eagles perdeu o guarde, vão atrás de um guarde, do que realmente alguma conversa que aconteceu, né? Não achei nenhuma fonte que dissesse que alguma conversa desse tipo realmente ocorreu. Então é muito mais essa projeção, né? De eles precisam de um guarde, o Patriots tem um guarde que não vai renovar tão cedo, e aí surgem essas especulações. Mas a verdade é que, sim, eu não acho que o Patriots vai trocar ele. Eu acho que se fosse pra trocar, já tinha trocado. E o grande ponto é, eu acho que o Patriots e o Thune realmente vão achar um momento pra renovar. Eu acho que o Joe Thune fica no New England Patriots. Eu só não acho que vai ser a tempo de tirar o Hit da franchise tag dessa temporada. Ele vai jogar com esse contrato ao longo da temporada, ele vai renovar e vai jogar no ano que vem num contrato mais leve. Eu acho que esse é o ponto.
É, eu acho que também influencia diretamente o rendimento dele durante a temporada, né? Porque a gente sabe que é um cara extremamente durável aí, né? Tá numa sequência de jogos já há muito tempo, né? Quase nenhum jogo, quase não perde nenhum jogo por lesão. Então acho que também as demandas que ele vai pedir vão depender também do rendimento dele, né? E assim como o New England Patriots se adaptar a isso ou não. Eu acredito que vá tocar nesse sentido, caso, né, esse cenário realmente se estabeleça onde ele não assine até 15 de julho, conte 15 milhões contra o cap e venha assinar durante a temporada, né, Bruno?
Com certeza, cara. Eu acho que é isso que vai acontecer. Eu acho que o Peixe também não tem muita necessidade. Não é como se o Peixe fosse contratar alguém que vai fazer super diferença agora. Eu acho mais provável que a gente veja aí o Peixe realmente rolando a temporada com esse cap apertado mesmo. De repente alguém ainda vai ser cortado, vai aliviar alguma coisa daqui, alguma coisa dali. Mas não acho que grandes movimentos vão ser feitos pelo Peixe. E a questão do túnel vai ser uma garantia para a temporada que vem.
E só uma última questão sobre esse ponto, eu acho que sobre qualquer coisa que a gente vai falar aqui, inclusive vão ter outras questões contratuais de outros jogadores, é bom ficar claro que cada vez mais aproxima-se da ideia de que haverá uma redução do cap, algo que é completamente inesperado, né, para os times, para o planejamento dos times, ou ainda que normalmente eles consigam não aumentar o cap nos próximos 2 anos para que mantenha o mesmo. A NFL está estudando a melhor forma de fazer isso ainda, né? Com a associação dos jogadores, etc., e dos times, enfim, os donos também. Então tá um certo receio de todos os times de quanto vai ser o cap do ano que vem, né? Porque muito time às vezes contava com isso. Por exemplo, vai ter time aí como o Saints, que vai. No momento que o Drew Brees parar, o Saints acabou, assim, sinceramente. E não tô falando porque não tem QB, eu tô falando por uma simples situação contratual de void years, né? Que eu já expliquei aqui em outros podcasts. Então, é uma situação bem delicada para vários times. Agora a gente tem uma notícia, infelizmente, péssima para mim. Não sei se para o Bruno, mas para mim é péssima. Eu fiquei bem chateado. É que o Patriots, assim, acho legal a notícia, mas fiquei chateado. Vou explicar o porquê, né? O Patriots colocou aí a opção para para quem detém o season pass, né, do Patriots, ou seja, quem tem o direito de comprar a cadeira meio que cativa do estádio, que é renovada anualmente. A opção de pular o ano de 2020, mas manter para 2021 esse passaporte. Eu tava na a minha notícia péssima porque eu tava na fila, né? Tem uns 20 anos que eu tô na fila aí. Claramente não vou conseguir comprar meu season pass. Não vai ser dessa vez, meu season ticket, né?
Você está na fila de
Mas
verdade?
eu tô, me inscrevi, cara. Tem uns anos que eu não olho, mas como não teve update.
Pra que você tá na fila dessa porra, cara? Você...
Não sei, Bruno. Eu me inscrevi, era um outro momento, ainda estava na escola. Até agora não tive nenhum resultado.
caralho. Tá bom, então,
Péssima
né?
notícia. Péssima notícia aí, né? Fica aí a notícia para quem for interessar. Inclusive, a gente tem ouvinte nosso, né, que participa do grupo que mora lá nos Estados Unidos, né? Então, assim, pode ser que seja relevante para alguns aí. Como para mim, foi. Vamos lá. Tem uma matéria interessante também que a gente podia comentar. O Michael Lombardi fez uma matéria onde ele cita todas as valências da defesa do Patriots, uma defesa de fato dominante, muito dominante no último ano, mas como 26ª no ranking em permissão de jardas após recepção, né? E isso é corrigível, é preocupante. Seu panorama aí, Bruno.
É, cara, é sempre corrigível, né? Qualquer problema é corrigível. A gente chegou a comentar sobre isso ano passado, como o Peixe estava falhando em taclear, né? Que precisava ser um trabalho mais bem feito em relação a isso. O Peixe permitia muito poucos ganhos, mas quando os ganhos aconteciam, existia realmente essa dificuldade de taclear, e a gente falou muito disso. Claro, obviamente é corrigível, né? A gente não sabe se a gente vai jogar no mesmo esquema que no ano passado, a gente não tem os mesmos jogadores, então, tipo, tudo muda. E com certeza vai haver sim um foco muito grande em trabalhar essa questão de fundamento, trabalhar a questão de tackle, né? Porque realmente foi uma falha de defesa do Patriots, algo que se você quer ser não só bom na defesa, né? Porque o time do Pacers ano passado era muito bom, foi uma das defesas mais dominantes que a gente viu na história recente da NFL. Mas, se você quer ser dominante semana sim, semana também, você tem que taclear bem. E foi algo que o Pacers definitivamente não fez na última temporada.
Assino embaixo, concordo com tudo que você falou, e ninguém mais metódico e mais capaz de trabalhar isso quanto o Belichick, né, cara? Vai ter atenção realmente especial nesse quesito, eu imagino, para essa próxima temporada. Uma outra matéria interessante a gente comentar aqui, muito embora eu e Bruno, no último podcast, a gente falou um pouquinho de como estava o panorama da NFL, os favoritos da AFC East, que não seria o Patriots e tal, as casas de aposta continuam apostando com uma certa cautela, completamente compreensível, mas no Belichick, né? Continua tendo essa aposta no Belichick, tá uma aposta aí de 8,5, ou seja, tá com uma confiança de que vai acabar indo 9,7, né? No melhor dos casos, ou seja, para quem acabou de perder o maior quarterback dos últimos 20 anos, né? Durante 20 anos, e o melhor talvez da história da NFL, é até que uma confiança acima do comum, né? Para as casas de aposta. Eu não entendo tanto assim de aposta para saber de como que isso é calculado, etc, etc. Tenho alguma noção, mas fica aí o panorama da NFL é ditado muitas vezes, né, essas questões de odds e de underdogs e favoritos muito pelas casas de aposta e que continua com certa cautela apoiando o Belichick e o New England Patriots, mesmo sem Tom Brady, né, Bruno?
Se você entende pouco de aposta, eu te garanto que eu não entendo nada, né? Mas realmente, Vegas continua botando Patriots ali no top 10, né? E assim, também acho complicado, mas assim, eu hoje estava na live, hoje a gente está gravando na segunda, hoje é segunda-feira, né, à noite. Eu acabei de gravar live no Zona FA e lá o pessoal estava falando que esse ano já aumenta a quantidade de times nos playoffs, pelo que o nego estava falando. Eu não sei se é verdade, se já aumenta esse ano.
Eu acho que já aumenta esse ano, cara. Eu acho que
Cara,
o número de quantidade de times de playoff aumenta esse ano, e de jogos que vai mudar, a mudança dos jogos é que seria implementada apenas em 21, tá? Aquela mudança de ter um jogo a mais, jogo a menos, sei lá, como é que vai ser, né? Talvez fosse só em 2021, mas a questão dos playoffs, pelo que eu
cara,
tô vendo, pode ser que já mude desde agora, cara.
se já aumenta esse ano, o Patriots consegue meter ali um 10-6, um 11-5, né? Que foi o que a gente conversou que seria o melhor dos casos, né? Pensando agora. Deixar chegar, amigo. Deixar
Você
chegar
falou isso na
complica, hein?
live.
Deixar chegar complica.
É que nem. Tem até aquela piada, né? Eu vi. Estão dando mole pro Belichick, né, cara? Que nem fizeram uma piada há um tempo atrás. Lembra daquela regra da NFL agora que a NFL tava estudando implementar uma regra para garantir alguma draft pick ou alguma melhora no draft pick caso contratasse algum treinador afrodescendente e tal, isso aqui. Aí fizeram um comentário, né, do Belichick, que o Belichick ia contratar um afrodescendente, deficiente, cheio de problema para conseguir first round pick. Enfim, é uma piada, mas assim, claramente, tipo, tão deixando a gente sonhar, né, com o cara. Enfim. É sensacional isso. Por fim, acho que a gente ainda vai tratar bastante disso ao longo dos podcasts, né, até a temporada realmente começar. Mas a última notícia que a gente tem aqui é uma matéria onde é um artigo que fala que o Damien Bird, o wide receiver do Patriots, né, agora pode ter o breakout year dele, né? A gente já falou um pouquinho desse jogador, a gente já falou da possibilidade que ele traz por ser um cara muito, mas muito rápido, né, e ter tido ainda. Não ter tido o seu breakout year na NFL. Breakout é o ano de destaque, né? O ano que o jogador vinha atuando normal e de repente tem um salto de produção enorme e muitos apostam aí que poderia ser esse ano. Eu acho que é uma briga, assim, dando a minha opinião, uma briga um pouco distante ainda. Primeiro precisa passar pelo training camp e isso já vai ser bastante conturbado, dado toda essa questão do Covid, de training camp com data diferente, distinta do usual. Mas caso ele realmente passe, né, por isso tudo, ele pode ser um forte candidato a substituir, por exemplo, o Dorsett, um cara que realmente tinha capacidade de esticar o campo e que foi utilizado por muitas vezes nos últimos anos, né, Bruno?
Eu acho que ele ainda traz um elemento que o Dorsett não trazia, que o Damien Bird, ele teve uma produção muito boa com a bola nas mãos ano passado, né? Que não é algo que o Dorsett fazia tanto. O Dorsett era mais realmente o cara que ia esticar e ia receber essa bola lá na frente. E aí no Damien Bird, a gente vê um cara que tem essa possibilidade, um cara que recebe bem screens, que recebe bem as rotas curtas e trabalha com essa bola na mão, né, produz depois do catch. Então acho que ele traz um elemento realmente interessante, é um cara rápido, um cara que troca de direção bem. Eu hoje, de repente, botaria ele na frente aí do Marquise Lee na briga de vagas, cara. É porque o Marquise Lee realmente é um cara com experiência, que já contribuiu muito para alguma franquia, né? Mas ele tem esse fator todo da lesão, e o Damien Bird é um cara que realmente tá preparado aí para ter o seu melhor ano.
Então, mas você espera o Damian Bird como wideout ou como slot? Ser utilizado mais como slot ou como wideout?
A verdade é que o Patriots ele não faz tanto essa distinção, né? A gente vê muito o Patriots utilizando rotas de um e rotas do outro, mas saindo de lugares diferentes do campo. Eu acredito que a gente vai sempre tentar dar a bola para o Bird no perímetro, né? Trabalhar ele em crossing routes, trabalhar, isolar ele dos defensores e dar a bola na mão dele. E eventualmente, óbvio, tirar o fundo com ele, né? Dar aquele tiro e fazer a defesa ser honesta e defender o
Sim.
campo inteiro.
Não, eu perguntei isso porque, assim, teoricamente o Marques Lee é um cara wideout, né? Que teria a capacidade de jogar como um wideout mesmo, né?
Ah, mais ou
Um
menos,
true
né, cara?
wideout.
Ele também jogou bastante de slot lá em Jacksonville.
Tinha um. Realmente. Pode ser que seja dessa forma. Porque ele vai competir diretamente ou não, né? Ainda tem aí na briga, acho que com os três aí, a gente pode falar do Jacoby Myers também, que teve um ano bom, a gente já falou um pouquinho dele também, quando teve um ano muito bom, né? Abre aspas, uma pré-temporada muito boa com o Steeler, né? Mostrou uma certa conexão, que, bem ou mal, obviamente vai ser importante. É um cara que também tem a capacidade de crescer de produção aí, de crescer, elevar o seu jogo, né? Mas vai ter que brigar com esses dois aí. A gente já fez uma breve projeção do roster no último episódio, inclusive se você perdeu, assiste lá, onde a gente fala exclusivamente do ataque. A gente fala do ataque, sim, a gente fala de algumas projeções que a gente espera, a gente fala dessa batalha aí do que pode vir a acontecer no training camp de wide receivers, enfim, a gente fala de muita coisa. Bom, fechamos aqui as notícias então. Vamos para o próximo bloco, a gente já volta com esse quadro novo, onde a gente vai falar um pouquinho de jogadores, como eu citei, jogadores que não são considerados estrelas, mas que são de suma importância, e a gente queria valorizar esses jogadores, trazer o porquê que a gente acha importante, fazer uma análise mais completa, e cada semana que a gente trouxer o podcast, a gente vai eleger um jogador. A gente já volta. Estamos de volta. Como eu falei, a gente vai trazer esse jogador que a gente não considera que é valorizado, que o mundo não considera que é valorizado, né? Eu não estou falando só do torcedor do Patriots, estou falando mais diretamente para a própria NFL, mas é um cara que pode contribuir bastante e toda semana a gente vai mudar esse cara. E dessa semana a gente optou por trazer aí, eu acho que quase que unânime, por unanimidade, vem a gente. Aliás, não foi unânime, né? Porque o jogador é o JC Jackson, já trouxe nisso, mas eu tinha proposto até um outro nome. E o Bruno lembrou do JC Jackson e assim, eu nem falei isso com ele, mas eu pensei, cara, é tão bizarro que eu considero o JC Jackson muito, mas muito bom. Então, para mim, ele já não era um cara tão valorizado porque eu super valorizo ele. Mas eu entendo, porque o contexto da NFL e até de alguns torcedores do Patriots não é esse, né, Bruno?
É, cara, a gente vê muito isso, né? O torcedor nem sempre conhece o jogador, né? O cara tá muito focado nas grandes estrelas. A gente vê muito pessoal que não torce pro Patriots, que nem sabe quem é, às vezes. E o JC Jackson hoje é um dos melhores corners da NFL. A gente vem falando isso aqui sistematicamente ao longo das últimas duas temporadas, né? Ele mostra promessa desde o momento que ele chegou, né? Eu cheguei a falar dele aqui como a versão melhorada do Malcolm Butler. Eu não sei quem vai lembrar disso, mas eu falei isso logo no início do JC Jackson. A gente também tem um ouvinte lá no grupo, né? O Guilherme, que também fala do JC Jackson o tempo inteiro. É um cara que também acreditou nele do princípio aí, vem falando bastante. E o JC Jackson é isso, cara. É um cara. Ele talvez aí seja. Talvez o Patriots tenha a melhor dupla de cornerbacks da NFL, com o Stephon Gilmore e o JC Jackson. É um jogador que pode jogar o sistema de marcação pessoal que o Patriots costuma utilizar, né? Muitas vezes ele joga contra o melhor recebedor do adversário. A gente vê o Patriots eventualmente utilizando o Gilmore numa ilha contra o recebedor número 2 e botando o Jesse Jackson com ajuda no topo, pegando o recebedor número 1.
Com o D-Mac auxiliando, né?
Com o D-Mac auxiliando, ou com o Harmon auxiliando ano passado também, né? Então, assim, e eu acho que o Jesse Jackson é um cara que não para, né? A gente viu ele já marcando um cara muito grande como o Travis Kelce, por exemplo. A gente viu ele fazendo essa marcação contra o Chiefs. A gente também já viu ele em alguns momentos pegando o Tyreek Hill. A gente viu ele pegando recebedores de altíssima qualidade dos elencos adversários, né? E eu acho que o Jesse Jackson é um desses caras que merece mais reconhecimento, né? O reconhecimento dele vem chegando, cada vez mais a gente vê, escuta o pessoal falando dele, mas ainda é um cara que não recebe todo o prestígio que ele merece, né, condizente com o que ele está jogando. É muita bola e a gente tem que falar mais dele.
Eu vou trazer aqui alguns dados, estatísticas coisas do tipo, né? Para quem não sabe, ele é cornerback, o Bruno já falou, número 27, tem 24 anos, né? Começando essa temporada, vai fazer 25, tem 5, 10 e mais ou menos aí 90 quilos, né? Ele deve ter 5, 10 é quanto, Bruno? Faça a mínima ideia.
5, 10 é 1,77, por aí.
1,77 e tem aí mais ou menos os 90 quilos, né? 200 pounds. Tem contrato, né, até 2020, mas 2021 é Restricted Free Agent, né, com Patriots. Veio da Universidade de Maryland, né, foi undrafted, isso que chamou bastante atenção. Em 2018 ele teve 13 jogos, né, com 3 interceptações, 6 passes defletados e um pass rating permitido de 42. Já em 2019, onde foi mais utilizado, ele permitiu 22 recepções em 42 targets, apenas 262 jardas e nenhum touchdown. Desculpa, isso ainda em 2018. Em 2019, teve 5 interceptações. Apenas 3 jogadores tiveram mais que ele, que foi o Gilmore, o Tre'Davious White e o Harris. 10 passes desviados, e, né, defletados e 36 tackles. Teve o pass rating permitido de 35.9. Permitiu 31 recepções em... para 328 jardas, né, em 65 targets e apenas um touchdown. E o ponto que também é importante a gente trazer aqui, cometeu 7 faltas que totalizaram quase 100 jardas, 70 e tantas jardas. O que é relevante, foi um dos líderes em cometer falta no time junto com o Edelman esse ano, tá? 2019, passado. E aí, Bruno, acho que eu ia falar para você falar um pouquinho dele, mas acho que você já trouxe uma abertura, enfim, eu queria saber de você como é que você projeta o papel dele em 2020. Você acha que ele vai ser utilizado muito como corner 2, ou você acha que ele é versátil o suficiente para ser utilizado como níquel? Você acha que, caso ele venha a ser utilizado como corner 2, ele vai brigar, obviamente, com o McCarry ou, eventualmente, até com o Jadeveon Williams, caso tenha um incrível salto de melhora? Eu queria que você falasse um pouquinho dessa situação aí toda.
Cara, eu acho que ele é o cornerback número 2 do elenco hoje, independente do J-Mac, né, e do Jonathan Jones. Eu acho que ele é o segundo cara no depth chart. Mas eu acho que a gente não tem como precisar se ele vai jogar de corner no wideout, ele vai jogar de níquel. Eu acho que, como a gente costuma ver do Patriots, não tem essa função tão definida, né? A gente fala, o Jonathan Jones é o níquel. Mas quando a gente fala que ele é o níquel, não necessariamente a gente está falando que ele é o cara que vai jogar no slot. Ele é o terceiro cornerback que vai entrar. E a gente, várias vezes aí, óbvio, o Jonathan Jones acaba jogando muitas vezes contra o slot, mas a gente vai ver sempre o Patriots buscando os melhores matchups para os seus DBs, né? Então vão ter vezes, por exemplo, eu falei, a gente viu o Jace Jackson marcando, por exemplo, o Tyreek Hill, mas na maioria das vezes quem marca quando a gente tem um cara rápido em Tyreek Hill é o Jonathan Jones. Por quê? Porque ele tem uma velocidade de 4.3. E assim como a gente viu o Jace Jackson jogando contra o Travis Kelce. Então a gente vai... Eu acho que você tem uma ordem realmente de, beleza, é o Gilmore, depois é o Jackson, depois é o Jones e depois o McCarry. Talvez o McCarry, às vezes, aí na frente do Jones, né? Vai depender muito de quem são os matchups. Mas... onde eles vão estar no campo, eu acho que o Patriots vai sempre buscar onde está o recebedor que melhor se encaixa com aquele DB, né? Mas se a gente tem que precisar de alguma coisa, então eu diria que o Gilmore e o Jackson são os dois que vão pegar os wides 1 e 2, e o Jonathan Jones como níquel aí entrando contra o slot receiver. Na maioria das vezes, pelo perfil que a maioria dos times utiliza nesses recebedores. Né? Contra outros times a gente vai ver coisas diferentes.
É, eu acho até que isso você como técnico pode falar melhor que eu, né? Mas eu acho que isso é aquela situação que todo técnico queria ter, né? É uma secundária tão talentosa e tão versátil a ponto de você realmente se dar o luxo de propor os melhores matchups, etc. Você não tem jogadores que só jogam em uma posição fixa. É, enfim, eu acho que essa é a situação que todo técnico, né, ou todo coordenador de defesa aí que gostaria de encontrar no seu elenco, né, Bruno?
Com certeza, com certeza.
É interessante trazer aqui também alguns dados, né? Esse ano ele vai contar apenas com 753 mil de salário, já que ele foi undrafted, etc. O que não qualifica ele para o top 51, tá? As regras de cap, etc. É, dado que ele está no time e contribuindo fortemente desde 2018, é a maior barganha, talvez, do elenco, sem dúvida, ao meu ver. Essa seja a maior barganha, né?
É, com certeza, você pagar, porra, menos de 800k pro cara que é o teu corner 2, tá ligado? Isso é
Não
roubar.
existe, né? Isso é o quê?
Isso é roubar, cara.
Realmente, é um achado absurdo. E aí a gente fecha, né, essa última análise dele, perguntando assim, caso ele venha muito bem nessa temporada, etc., e tudo indica que isso vai acontecer, vai evoluir ainda mais do que já evoluiu de 2018 para 2019 e agora em 2020. Só que nos leva à próxima situação, que vai ser a contratual, né? A gente sabe que ele vai ter um contrato até esse ano, tudo bem que ele é restricted free agent, mas você acha que você vê ele quebrando a banca também, dado que cornerback é uma posição cada vez mais valorizada na NFL, com esses super ataques, etc. Acha que é possível o Patriots manter ele? Lembrando que a gente tem uma projeção boa de cap para o ano que vem, tem algumas peças para renovar, contudo, o cap pode vir a diminuir aí, bro.
É, eu acho que tudo depende de como vai se dar a situação do cap, né? É, e aí, o cap não aumentando ou o cap diminuindo, a gente vai ver jogadores acabando pedindo menos, porque senão os times não vão contratar ninguém. É, todo mundo se. Quando a gente fala que o mercado se regula, né? Isso vale para os dois lados. Quando o cap aumenta, os jogadores acabam ganhando mais. Se o cap diminuir, cara, os jogadores vão acabar ganhando menos. Entendeu? É, então acho que hoje é muito difícil de prever ainda como vai ser a situação contratual dele. É, tem sempre a possibilidade das tags, né? É, de você botar franchise tag, né? Ele não, não é, ele foi restricted esse ano, né?
É, ele vai entrar na verdade, ele vai em District em 2021, teoricamente.
Ele é restricted em 2021.
Isso,
Ah,
isso.
não, então primeiro, então ele vai ter um contrato barato, cara. Né? A gente vai ver aí botar uma tender de primeiro round nele.
Ninguém, mas é que tá. O meu ponto, o meu medo é assim, lembrando, sabendo que a posição é cada vez mais valorizada, etc., botar essas tenders de first round. No caso dele, dependendo do salto de produção, você não acha que tem time que pagaria? E tipo, eu aplaudiria dependendo, sabe?
É, mas se o time pagar, pô, parabéns, né?
Tem dinheiro, né? Tem,
É,
digo, tem capital de cap, né? Na NFL,
se
enfim.
você pode abrir mão de uma pick de primeiro round, cara, eu só posso bater palmas pra você. Mas também tem aquela tender também, que são duas picks de primeiro round também.
Ah, verdade, é que quase não dão, né? Tem uma série de questões aí que envolve o contrato do NFL, que é um pouco mais complexo pra gente discutir nesse podcast para falar do Jayce Jackson, mas assim, vai ser uma situação aí que. Mas enfim, em suma, independente, é um jogador que eu gostaria de ver para os próximos anos, dado que é novo, dado que a gente já falou dele, da qualidade dele, então gostaria muito de vê-lo para os próximos anos aí, com a cara, sendo a nova cara da defesa aí, junto com o Gilmore e. Eventualmente todas os grandes novos nomes aí que estão surgindo na defesa do New England Patriots, Bruno.
Sim, com certeza.
Por fim, a gente já volta aí com o nosso quadro de notícias, quadro de perguntas, desculpa, a gente vai responder algumas perguntas e comentem também aqui, né? Deixem lá no grupo do WhatsApp ou na publicação que vocês veem ou mandem pra gente nomes que vocês gostariam de ver nesse quadro que a gente trouxe agora. A gente já tem alguma ideia de alguns nomes, pensa em fazer alguns jogadores específicos, mas se você quer ver alguém, quer que a gente fale de alguém, a gente faz essa análise, tal como a gente fez com o Jayce Jackson, de algum outro nome do seu agrado. Já voltamos com as notícias. vamos para as notícias agora, galera. A gente volta aqui com as notícias. Opa, cismei com isso, com as perguntas, enfim. É, pergunta lá do Gabriel, do grupo do WhatsApp, né? Tá participando bastante nessas últimas semanas aí, desde que entrou. E ele pergunta a situação do Tane, faria sentido pro Eagles e tal. É, aí a gente já trouxe um pouquinho dessa discussão, e até a discussão meio que não conseguiu esperar para o programa, porque a gente acabou comentando no próprio grupo, né? Por isso que é importante você fazer parte lá. Quem estava lá acabou não perdendo, acabou vendo toda a discussão que teve ao redor, a galera mesmo foi se ajudando, se corrigindo, enfim. E aí ele faz uma outra pergunta, que é: Amphir Jennings pode ser utilizado e render como inside linebacker, Bruno?
Não!
Não, muito
não.
Pesado.
Não.
Para isso.
Ele é aquele outside linebacker que é praticamente um DR. É, assim, pode ser que a gente veja uma grande mudança aí, mas seria contra tudo que o tape dele mostrou pra gente até agora. Eu acho que ele tem possibilidade de ser um excelente edge defender. Excelente. É um cara físico, cara forte, é um cara inteligente. É, vem de uma defesa complexa. Eu acho que ele tem tudo para brilhar no Patriots, mas eu acho que esse brilho vai vir ali do Ed, saindo da ponta do nosso front.
É, eu concordo contigo, não vejo. É, eu acho ele muito pesado, né? Mas principalmente pesado para jogar como inside linebacker. A gente sabe que o Haitar já é um cara pesado, mas é um cara extremamente móvel, né? Enfim. Mas pro Amphir Jennings ter essa mudança aí, eu acho extremamente improvável que isso ocorra, né? Enfim. O Guilherme também, o Bruno já até citou ele aí, também lá no nosso grupo do WhatsApp, tá sempre comentando. Ele pergunta, e eu acho que a gente já falou até disso, mas acho legal a gente falar de novo, que é um negócio interessante, né? Foi em outro podcast, em outro momento. Qual é a maior preocupação para vocês com o elenco atual? Onde vocês veem os maiores roles, né? Os maiores buracos aí com o elenco atual? Eu acho legal a gente trazer isso. Eu acho que a gente trouxe essa pergunta há uns 3 podcasts atrás, mas como a situação está sempre se adaptando, né? Cada vez mais próximo da NFL, é legal a gente trazer esse tipo de conteúdo.
Cara,
a minha DL, Bruno.
Eu não ia nem falar DL, eu ia falar o nosso front, né, no geral. Eu acho que o nosso front, no geral, está muito não provado. Né? Eu acho que a gente tem bons potenciais ali, né? No Josh Uche, no Anthony Jennings. O próprio John Bentley, que vai ter o seu primeiro ano de destaque aí. A linha defensiva é uma linha que no ano passado teve dificuldade em conter o jogo corrido. Foi muito boa contra o jogo aéreo, né? Porque o Pace trazia pressão de tudo que era lugar. Mas, por vezes, foi fraca contra o jogo corrido. Então, eu acho que definitivamente é uma preocupação. Eu acho que tem tudo para se acertar, né? Tem as peças para ser versátil, tem as peças para confundir as defesas. Mas parar o jogo corrido ali ainda é uma grande a grande urgência, né, em relação ao que foi a temporada passada. E assim, a gente não pode deixar de falar da posição de quarterback. Eu acredito no Stidham. Eu estudei o tape do cara, eu vi todos os snaps do college dele, e ele é um jogador de qualidade. Agora, é uma tradução para a NFL que é uma roleta russa, né? Eu acredito, eu acho que ele vai dar certo. Eu falei isso aqui 1 milhão de vezes, eu acho que a gente tem que ter fé nele, porque tudo que ele mostrou até agora foi encorajador, mas a gente ainda está falando de um QB que nunca teve um snap como starter na NFL, né? E é sempre uma incógnita, a gente não sabe como isso vai correr.
Se é uma incógnita com nomes até mais badalados, que sacam os Steelers, né? Apesar de que eu tô contigo, né? Acho que a gente já deixou isso bem claro ao longo dos podcasts que a gente trouxe esse ano, com análise, inclusive, um programa só dedicado a falar desse assunto, né? Só de quarterbacks. Então, se você quiser ouvir, a gente trouxe só isso, né? Foi no pós-draft, se não me engano. E aí também eu queria falar, só complementando o que você disse, a gente teve dificuldade de parar o jogo corrido e tal. E é até interessante, né, cara? Porque como se desenhou os playoffs ano passado, né? Como a questão dos confrontos influenciou. A gente construiu basicamente essa defesa, né? E esse time para parar Kansas City, né? Eu acho que para quem nunca tinha ouvido nisso ou nunca tinha pensado, parado para pensar, a nossa defesa foi montada para parar Kansas City, né? Provavelmente num confronto de playoff. É assim que o Belichick pensa. Ele vai pensar obviamente na divisão, ele vai pensar nos confrontos, mas ele vai pensar com os possíveis adversários dele na AFC. E foi, né, build to stop KC. E aí o grande ponto, né, a gente acabou pegando Titans, né, que é o time que...
Contrário.
Extremamente oposto. E assim, Aliás, eu me arrisco a dizer que é o único time na NFL capaz de correr forte e pelo meio com a frequência que utiliza durante os jogos. Eu não vejo nenhum time com o personnel capaz de executar o que o Titans faz. Né? Até pelo Greg Henry, até pela OL que o Titans tem, enfim. E a gente acabou pegando isso. E aí, realmente, né, eu acho que ficou bastante evidente, acho que a última imagem que se tem dessa defesa, e é por isso que eu trouxe esse assunto todo, mas a última imagem que se tem nessa defesa foi um massacre no jogo corrido que a gente não conseguiu parar. O Titans continuou socando e a gente aceitando porque não tinha peça para parar. Não adiantava povoar o box quando você é arrastado 2, 3 jardas para trás no punch inicial do AL, né, Bruno? Assim, aquele jogo foi... E essa é a imagem que se tem. Mas Samuel, por que você está falando isso? É porque eu acho que essa é a imagem que ficou da defesa. E naturalmente, com jogadores mais unproved, essa é a preocupação, eu imagino que o Bruno esteja enxergando aí. E não tem nenhuma culpa em falar isso, né? Infelizmente...
Foi um problema que o Patriots teve ao longo do ano, né? De parar o jogo corrido. Mas realmente, o massacre que foi no jogo corrido naquela última partida foi realmente muito feio, né?
E aí ficou bastante evidente esse problema, né, ao longo da temporada. Enfim, pode ter sido os confrontos, de repente se pegasse outro confronto a gente estaria aqui discutindo outra coisa, né? Mas não dá para tirar a responsabilidade disso e é obrigação tentar corrigir para essa próxima temporada, visto que a gente costuma montar o elenco, como eu já falei aqui outras vezes, de trás para frente, né? Montar a secundária para frente, e a secundária já é muito boa, uma das melhores da NFL, se não a melhor. Então, melhorando nesse quesito, a defesa passa a ser ainda mais dominante. Bom, fechamos as perguntas, a gente já volta aí com os nossos recadinhos finais aí para passar para vocês. Bom, galera, voltamos aqui para lembrar vocês aí de seguir e acompanhar a gente lá no Instagram, @DoYourJobPodcast, ou no Twitter, @DoYourJobPod, né? A gente está trazendo aí diversos conteúdos distintos que a gente tem ideias para o Instagram, inclusive. Se você quiser fazer parte lá do nosso grupo no WhatsApp, manda uma mensagem para a gente conclui você lá. A todo momento eu faço essa referência, porque realmente as discussões são super legais e a galera super se ajuda e comenta sobre o New England Patriots, né? Então é um canal bem interessante aí, caso você queira ficar inteirado, não só com as notícias, mas ter como discutir, ter como participar, enfim, seria fundamental aí. Também, Bruno, quer dar seu recadinho final? Também dá boas-vindas ao nosso novo membro, dar esse recado aí também.
É isso aí, galera, a gente tem mais um membro agora na família do Your Job, né? A gente tem aí o Andreoli, que está escrevendo textos também já lá para a nossa página, está ajudando o Yuri na parte do Twitter, ajudando aí tanto o Yuri quanto o Luan na pauta do programa, né, dando as boas-vindas aí para o nosso novo membro, que já chegou fazendo barulho, já chegou escrevendo um texto maneira dessa aí. Quem não leu ainda, corre lá na nossa página, lá no Famboranet, e lê. Foi divulgado aí no nosso Twitter, é só chegar junto e dar uma olhada, que tá muito maneiro o conteúdo que ele tá trazendo. Bem-vindo, Andreoli.
E por isso que a todo momento eu falo para acompanhar a gente no Twitter, né, porque a todo momento a gente posta esses textos que a gente já falou do Luan, do Yuri, agora do Andreoli, né, trazendo esse conteúdo que a gente está jogando lá no Twitter e leva para a página onde tem os textos escritos e tal, que ou seja, mais uma forma, né, que a gente está trazendo conteúdo aí do New England Patriots, né, conteúdo especializado, de qualidade, coisa que no Brasil a gente sente um pouco de falta ainda, dada essa distância que tem aí com o esporte. Por fim, se o seu agregador favorito de podcast possibilita a avaliação, se puder mandar um feedback para a gente lá, um feedback positivo, ajuda a aumentar nossa relevância no aplicativo, enfim, seria de grande ajuda. Por fim, esse programa vai ser um pouco mais curto, como eu mencionei no início. Não esqueçam, inclusive, de deixar o nome de quem vocês querem ver aí na próxima semana, né, nesse quadro novo que a gente começou essa semana com o Jace Jackson. E não esqueçam de acompanhar a gente também nas nossas redes sociais. Eu sou @marcelo.aragão no Instagram e _ no Twitter. O Bruno é @coachbarandas. Como eu comecei falando isso, eu encerro. Se vangloria, porque em qualquer rede social ele é chamado de @coachbarandas.
Não é se vangloriar, cara. Fazer o bagulho direito, as pessoas saberem como te achar. Aí com esse puta nome bosta, Marcelo_01.
É meu nome, cara.
Marcelo. Ponto... não fode. Pô, você tinha um arroba tão bom, @CeloAragão. Olha lá, que clean, bonito, simples.
Eu falei que não ia acontecer isso, mas Antes de encerrar o programa, eu queria deixar uma pergunta sobre a vida.
Não, para. Eu já sei onde essa conversa vai. Para. Eu tô ouvindo essa história, tem uns 5 anos já. Não vale a pena.
Vamos lá, galera. Quero que vocês respondam também aí. É uma pergunta filosófica aí, né? Esse quadro final aí do programa, a gente é dois recados, né? Provavelmente a galera já parou de escutar, então não tem problema falar agora.
Vocês vão ter uma noção do que é conviver com o Marcelo. É ouvir esse tipo de coisa o tempo inteiro, esse tipo de imbecilidade.
Não é imbecilidade, é uma coisa que realmente me faz pensar. E faria qualquer pessoa pensar. É o seguinte, eu quero saber aqui. Vocês acham que quando a lagarta vai virar borboleta, ela entra no casulo, ela sabe o que ela tá fazendo? Ela sabe que vai virar borboleta, ela só... Putz, não sei o que tá acontecendo.
Cara, é todo... E aí vai ter que falar, porra, o Marcelo tava puro, não. Cara, isso é todo dia. Todo dia tem alguma coisa desse gênero. No próximo programa a gente vai falar do leopardo.
Guepardo, cara.
Leopardo é do guepardo. É a minha merda.
Não é não. O leopardo é furtivo, o guepardo é rápido. Você não sabe, nem curiosidade geral, Bruno. Você não tem. A gente encerra um programa por aqui que o Bruno não assiste National Geographic. Então a gente não consegue ter uma conversa de respeito. Encerramos o programa e aí fica esse questionamento da lagarta filosófico pra vocês aí. Até a próxima, galera. Um abraço.
Valeu, galera. Até mais.